Define parameters of program.
Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Tilly, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
A gente vai começar com aquele funk.
Qual?
Pô, aquele funk, Marina. Pra casar com o episódio.
Um pet ao pet ao pet ao pet ao pet ao pet.
É o Nepente, é o Nepente, é o Nepente, é o Nepente.
Ai, meu Deus do céu!
Vulcanos e Klingons de todo o Brasil, está começando mais um Black Alert, o seu podcast de jornada nas estrelas. Aqui quem fala é Gustavo Gomes, aqui comigo Marina Maia.
Olá, Marina, tudo bem? Boa!
Calma, já chegou assim. Foi minha cadeia, cadê o decoro, poxa? E parece o entrado do Mr. Kato. Calma.
Onde foi parar a liturgia, diria ministro?
Né? Cadê, né? O episódio família aqui, hoje, essa semana, pô. Tudo, né? Tá lá a filha do Data, o Picavéio, filha do Ryke, a Thor, né? Tudo negócio pra família na mesa, rezando ali. E você aqui metendo o Mr. Catra, pô. Pô, peraí, né? Mas enfim. Estamos aqui hoje para falar de Nepente, o sétimo episódio de Star Trek Picard, Marina.
Como que é o nome do episódio?
O retorno é Nepente.
Nepente?
É, pois é. De repente, algo acontece, não é mesmo? Pois é, e de repente, olha quem voltou para Star Trek, e se não é Will Riker, Diana Troy, uma salva de palmas, por favor. Ai, meu Deus, Marina, como é que foi rever a Marina?
Eu...
No caso, a Surtis.
Nossa, velho. Você tá engatilhando. Nossa, você tá me dando gatilho.
Ativei o gatilho.
Você tá me dando gatilho. Apaga, tá me dando gatilho. Cara, foi incrível ver a Marina Surtis em tela de novo. E junto com o Jonathan Frakes. E junto com Patrick Stewart. Foi, assim, uma combinação de muitas emoções. E eu chorei que eu desaguei, meu filho. Não tem mais água no meu corpo. Eu precisei tomar 5 litros de água só hoje pra recuperar o tanto que eu chorei nesse episódio. Eu chorei muito nesse episódio. Não vai ter racionamento de água aqui no DF, inclusive, porque eu chorei muito em cima da barragem. E aí não vai precisar de racionamento. Mas, enfim, realmente eu não esperava um episódio tão emocionante assim.
Eu não esperava que tivesse tanto background ali dos anos em que o Riker e a Troy, né? Que nós não vimos eles, né? A última vez que eles apareceram foi em 2002, lá em Star Trek Nemesis, que tema atualíssimo, né?
Tema atual.
E 18 anos depois eles estão de volta aí em Star Trek Picard. E, assim, em Universe não foram 18 anos, acho que foram mais.
Sim.
18 anos, ou menos.
Acho que foi mais.
Deixa eu fazer as contas aqui. Eu acho que Nemesis é 2379. E aí a gente tá em 2399. Então, se eu não me engano, foram 20 anos em Universe. Mas, de qualquer forma, eu chego no momento do episódio que eu já não estava nem aí para Riker, nem para Troy, nem para Picard, porque quem ganhou meu coração foi Kestra, senhoras e senhores. Que personagem sensacional. Eu quero ter um filho igual a ela. Não tem. Quero adotá-la, levá-la para casa. No trailer, eu já tinha visto uma voz chamando o Riker, né? O trailer da temporada mesmo. Falando, tipo, pai, chegou o Jean-Luc Picard, né? Então você já pensa, pô, tem uma, né, um cidadão, uma cidadã aí que pode ser filha deles. E realmente isso se concretizou, mas tem toda uma história de um filho perdido deles. O que eu achei fantástica, porque ela se conecta também com toda a questão dos positrônicos e o Ben, né? O Positronic Ben, quando eles baniram os positrônicos, eu achei isso sensacional, velho.
Ficou realmente muito legal. Achei que eles integraram essas duas narrativas muito bem. E eu queria, assim, trazer, refrescar um pouco a memória, né, de quem tá ouvindo, que o nome da Kestra não é à toa. O nome dela é Kestra porque antes da Diana Troy nascer, ela... A mãe dela teve uma filha que morreu afogada. E o nome dessa filha é Kestra. Então, já existia uma Kestra Troy. E ela deu esse nome pra filha dela em homenagem à irmã que ela não, que ela mal conheceu. Né? Que ela era muito criancinha. E, enfim, eu achei brilhante o jeito que eles pegaram a narrativa dos positrônicos e conseguiram incorporar na vida e no background que eles fizeram, que eles construíram pra Diana e pro Riker. Achei sensacional. Ficou uma coisa... Pra mim, pareceu muito fluido, assim. Ok, beleza. A gente tem aqui o banimento dos positrônicos. E como que isso impacta nas vidas pessoais, né? Nas vidas individuais das pessoas.
Que essa, as consequências da canetada.
É isso. É isso. Porque, sei lá, a gente costuma olhar essas coisas pelo plano de quem tá querendo salvar o universo. E às vezes não é só o universo que precisa ser salvo, né? Tem casos individuais ali que precisam ser olhados, enfim. E esse é um deles, que o Thad, que é o um nome americano de Tadeu, né? É Thaddeus.
É, mas aí foi também, você falou aí da homenagem do nome Kestra, o nome o Thad, né, é um apelido para Thaddeus, que é também uma homenagem a um ancestral do Riker.
Olha só.
Que foi mencionado em Death Wish.
Muito sensacional.
Que é lá atrás. Então aqui também é cultura. Você traz uma coisa daqui, eu já trago outra aqui, minha querida. Aqui é, aqui é um papo aí.
Aqui
é qualidade.
Aqui é qualidade.
Aqui tem informação nesse podcast. Bom, de qualquer forma, é, não só as questões se conectaram desse jeito que você falou, mas também a questão do Ted, né, Thaddeus, enfim, ele nasceu na nave, assim, fazendo as contas, né, ele nasceu na Titan, né, a gente resume aí, quando o Riker, no final de Nemesis, ele é mandado pra Titan, então a Troy vai com ele, e até aquele momento não se tem filho nenhum, né, pelo menos a gente não fica sabendo, eu não lembro de nada. É, então, a gente supõe que durante lá, o período em que o Riker foi capitão da Titan, né? O cara é capitão, cheio das moral, né? Vai lá, pei, sem usar os preservativos e faz filho. É isso aí, boa garoto. Mas, não faça isso em casa. É, mas, de qualquer forma, é interessante porque o menino nasce na nave, vamos supor, que foi a Titan, nasce na Titan, e ele não tem um home world, né? Ele não tem um lar, um planeta para chamar de seu. E ele cria um planeta para chamar de seu, né? E ele cria línguas para esse planeta. É um menino muito criativo, né? A
e muito inteligente.
Fazer numa nave da Forte Estelar é um negócio magnífico também, né?
O que fazer.
Tédio é um negócio, né? Louco.
Porra, eu tô fazendo nada. Vou aqui, meu irmão, criar
que
uma língua.
Que tal 11 línguas?
Que
né?
Tá 11.
Por que não?
Quase uma 12ª, que era por meio do bater das asas de borboletas.
Cara, o que o cara tá pensando, irmão? Eu acho que esse menino começou no meio da Titan, começou a usar uma droguinha, entendeu? E sem o Riker ver. E o cara começou a criar linguagem. Aí a linguagem da borboleta, do não sei o quê. Pessoa se envolvendo com droga. Muito
é cada
louca,
um.
Droga. Um menino muito, muito louco mesmo. Eu acho que é hippie, assim, sabe, né? Meu pai é o capitão, eu sou contraventor aqui. Eu sou loucão, entendeu? Isso aí, eu acho que eu tenho essa teoria.
Ai, meu Deus do céu.
Aí ele não chama mais Thaddeus, ele é Ted, né? Que é descolado.
É, ele é descolado. Ele é que nem o Jake Sisko. Que o Jake começa a fazer umas merda, né? Em
Exato, porque, porque o pai que não, é. Então ele tem que ser diferentão, porque né, não é pra ele seguir o pai todo sisudo, tá na área. Enfim, né?
Não vai pra frota. Foda-se a frota. Vou virar pois escritor. É. Aí o moleque vai lá, vira escritor, saca? Tipo.
100% humanas, né? Vamos
muito.
Assim,
vamos... 100% muito
humanas,
gosto,
100%
inclusive.
Daniel do BBB. É essa análise que eu faço.
Que horrível, meu Deus.
Tadinho, Troy
Riker. Tadinho.
Pois é.
Fiquei com pena do
pô,
menino.
Grande abraço pro Daniel do BBB, que com certeza não está ouvindo a gente. Cuidado na casa, né?
É, e que nunca vai
que,
ouvir.
Que a não ser que o Thiago Leifert toque o Black Alert dentro da casa do BBB, a gente não sabe.
Não,
mas a gente
amigo.
Pode estar tá negociando esse contrato aí, Globo.
Alô, Thiago Leifert. Ô, Felipe Neto, dá uma ajuda aqui pra gente.
É, veja, um grande abraço. Bom, enfim, voltando ao episódio, né, depois dessa volta aí, dessa teoria, acho também a relação da Kestra com a Sword é um negócio assim fantástico, né? Você é tipo a nova geração, tipo a filha do Data e a filha do Riker 4. Só faltou uma filha do Picard ali pra fechar. E aí a gente já fechava um novo spin-off, Next Generation, acabou.
Mas a gente sabe, né, que o Picard, ele meio que opta por não ter uma família de início, né, porque ele tá comprometido com a carreira dele, na frota e tal, e alguns anos depois, os sobrinhos que ele considerava como filhos, inclusive o irmão dele, morrem todos, né, isso é falado no último filme da Prime. Que eu acho que é o Insurrection. É o Insurrection.
Não, o último da... Não, é o Nemesis.
É, o antepenúltimo, perdão. O penúltimo.
Nemesis tem uma tua alma ainda, vamos...
Enfim...
Mas é sério, falando sério, sem brincadeira, o Nemesis, ele, pô, é um filme muito ruim. Mas, pô, em Picard, o Picard está melhorando o Nemesis aos poucos.
É isso.
Muito impressionado com isso.
E ele está melhorando, inclusive, os filmes da Kelvin Timeline.
Sim, também. Olha aí, tá vendo? Quem que é Itko aí? Os caras são muito inteligentes,
não,
né? Que pra... Pô,
tema
eu olho
atual.
Pra aquela cena do casamento do Riker e da Troy agora, eu fiquei emocionado, porque, porra, eles vão ter um filho no futuro, irmão. E aí o filho vai morrer, sabe? E uma filhinha, poxa vida, aquilo, né? Nossa, e Blue Skies. Pois é, velho. Nemesis ficou bom, tá vendo? Expliquem essa, Teus. Enfim, continue, Marina. Desculpa aí a intervenção.
Eu esqueci o que eu tava falando. Porque a sua intervenção foi muito importante, entendeu? Porque
é verdade,
eu realmente gostei muito, sabe? Ela me tocou no fundo do meu coração. Muito obrigada por
mas
isso.
Mas você estava falando da Kestra e da Sode. E da questão do Picard não ter filho, etc.
Elas pareceram clicar de cara, né? Assim, pelo menos a Kestra em relação à Sode. Ou a recíproca talvez não seja verdadeira. Pelo menos de início. E a Sode... Ela claramente está com muitos problemas para confiar nas pessoas, que ela acabou de sair de uma experiência muito traumática, que foi a com o Narek, o babaca desgraçado que usou ela para conseguir informação sobre os positrônicos. E ela consegue um pouquinho de consolo na Kestra. Eu acho que, apesar da Kestra ter recepcionado ela e o Picard com uma flecha na cara, não é mesmo? Eu achei tensa essa cena. Mas aí depois tudo se resolveu, sabe? Então, é isso aí. Eu achei tema atual. Gostei muito.
Agora, uma coisa que esse episódio começou a construir, que eu achei legal, é dar de verdade uma personalidade pra Sode, né? Porque ela tava muito presa lá, o artefato, e o Narek testando ela aos poucos, e ela, né, naquela mesmice e tal, e aí ela é, nossa, ela é a Destroyer, não sei o que, mas ninguém sabe o que é esse negócio de Destroyer, afinal das contas. É, esse episódio dá até um pouquinho disso, assim, né, mas enfim, já a gente comenta. Mas ela saiu ali da caixinha em que ela tava, literalmente, porque é um cubo, né, e daí ela vai, chega ao mundo real, de fato, digamos assim. E o que eu achei legal é que ela não compra o Picard, não compra Riker, Troy, a Cash, sabe? Ela, tipo, véi, acabei de passar por uma experiência que uma pessoa se fez de amiga, disse que me amava e tudo mais, e a pessoa tentou matar logo depois. Por que que eu vou acreditar em vocês, sabe? Não, não faz sentido eu acreditar em vocês só porque vocês parecem bonzinhos. O Narek também parecia muito bonzinho, né? Vocês estão aqui todo família, tudo uhul, estamos fazendo pizza junto, né? Ela não, pelo menos assim, até certo momento do episódio, ela não dá o braço a torcer. Em relação, e aí falando dessa questão da Destroyer, né, que eu falei que dá uma profundidade a personagem, dá, mas não dá, né? Porque a gente tem um conto. Nesse episódio rola um C contra o V de Discovery. Que a Commodore War, né? Ela simplesmente. É um artifício muito fácil, né? Quando você tem uns vulcanos na sua série. Você fala o quê? Confia em mim, acredita em mim. Por quê? Vamos lá, entra na minha cabeça aqui. Vum, vum, destruição do universo, blá, blá, sabe? Caos e enfim. E aí a pessoa fica, meu Deus, sabe? Fica doida na cabeça. É isso, entendeu? É a mesma coisa do controle lá do Discovery, né? O Red Angel, etc. Que o Spock viu. E a mesma coisa agora que a Jurati viu. E a gente, como espectador, continua sem entender nada. né? A gente só sabe que, nossa, vai dar ruim, sabe? Lá no futuro, com a cabeça, dentro da cabeça da Commodore, ou a gente vê que vai dar ruim se o Picard continuar nessa investida aí de sintéticos, etc. O que me decepcionou, né? Porque eu achei que, assim, se é pra você botar lá o flashback e tal, todo o negócio vulcano, etc., pô, explica direito, né, irmão?
É.
Faz tipo o Spock em Star Trek 2009, que ele faz um flashback narradozinho, mastigadinho, lindo, entendeu? Não tem, é só destruição, caos e explosões, é isso. É, aí ela se convence, fala, ah, vou matar o cara que eu amei minha vida toda agora, matei, sabe? É complicado.
Pois é, eu achei uma justificativa muito... Nhê. Porque assim, por mais que os vulcanos utilizem o Mind Meld como um artifício pra se conectar com as pessoas e tudo mais, eu não lembro de ter visto em tela, talvez tenha tido, eu posso estar errada, eles usando isso como forma de mind control. E me pareceu que a intensidade daquela fusão mental que ocorreu entre a Dret e a O, a intensidade foi tão absurda que a Dret se sentiu compelida e, enfim, até mesmo, sei lá, controlada pela O a fazer o que a O tava mandando, entendeu? Então, eu não sei se eu gostei muito dessa pegada que eles deram pro Mind Meld. Sempre me pareceu ser uma experiência mais espiritual e sensorial do que qualquer outra coisa. E também, eu queria comentar aqui que eu não gostei da Dret. Ponto. Assim, é uma personagem que...
Esse episódio ela tá bem chata.
Esse episódio ela tá muito chata. E ela já vem, né? Um pouco chatinha, assim. Mas esse episódio chegou no auge e a gente vê que ela tem um estômago fraco de verdade. Porque ela vomita duas vezes só nesse episódio.
Só por causa do bolo, né?
É, a primeira é depois do Mind Meld. E a segunda é por conta de bolo. Então, assim, amiga, mana... Sabe? E aí ela ainda fica fazendo coisa pra chamar atenção. Isso que me... sabe assim, ai, tá todo mundo se fudendo e tal. Eu vou aqui entrar em coma.
Ai, quero ir pra casa. Ai, vamos dar, ficar se vir sozinho. Vamos pra casa, não aguento mais. Mas sobre o Mind Meld, a minha crítica não é nem tipo... Se realmente, tudo bem, a Commodore O ter conectado lá o cérebro dela e passou tudo e realmente a Dret se convenceu. Eu acho que isso pode rolar, entendeu? Ok. O problema é que isso não é mostrado para nós, entendeu? A gente não vê, talvez, tudo o que a Dret vê. Porque se a Dret só viu aquilo, sabe? Tá muito mais explicado isso. Entendeu? Como se a Dret viu mais coisa, assim, tipo... Eu acho que pra Dret esse Mind Meld foi com narração, entendeu? Mas pra gente foi só uns flashes, assim, que foi tipo... Véi, você não explicou nada.
Sim. É que aquele tanto de informação que ela recebeu pra ela chegar a ponto de vomitar, ela deve ter ficado uns 5 minutos conectada ali, sabe?
É, pois é.
Mas assim, eu acho que... Eu imagino, na verdade, que você transmitir imagens e sentidos da sua mente pra mente de outra pessoa vai ser uma experiência muito confusa. Principalmente se você, assim, não tiver focado no que você vai transmitir, enfim, sei lá. E se o sentimento atrelado for muito forte, enfim. Porque, claramente... A O, ela não é aquela vulcana totalmente racional. Ela guarda dentro de si muitos sentimentos de raiva e tal, pelos positrônicos. E pra mim, do fundo do meu coração, eu não acho que ela seja vulcana. Pelo menos não do que a gente conhece em tela, assim. Ela não me parece ser. Eu não sei se os romulanos fizeram algum experimento com mistura de raças, né? Tipo, romulanos com vulcanos e tal. Mas...
É, porque até agora só se sabe de Mind Meld de vulcanos.
Sim.
Ponto.
É isso. Mas sei lá, e também o fato de ela usar isso pra algo tão negativo e fazer com que a Dret tenha uma reação tão, tão adversa a isso, eu sei lá, eu acho que tem alguma coisa aí mal explicada, saca? Não sei.
É, o que eu gostei dessa história, né, coisa que mais gostei é o momento em que a Commodore U coloca a mãozinha no rosto dela e fala My mind to your mind, né? Aí você fica naquele, ai, que ai, Spock, saudades, né? Você fica naquela coisa meio, pô, é, todo mundo pega ali a referência e fica meio assim, pelo menos eu fiquei, né? Foi assim, esse flashback, né? Foi pra 3 semanas no passado, né? Quando elas se encontraram, já foi o primeiro momento assim, meio emocionado que eu fiquei. Depois, quando veio. Aquele momento em que a Troy olha assim, sai de casa e olha assim, e daí sai o Picard assim por trás das árvores, assim, eu falei, cara, ali eu comecei.
Chorei.
Ali o show começou a correr, entendeu? E aí depois o Hello Will, né? E depois, enfim, sem defeito algum.
Cenas que a gente já tinha visto no trailer, mas que. Mesmo assim, tem um impacto muito grande.
Na hora H, é diferente.
É diferente.
E aquela casa dos Riker, né? Posso chamar assim, dos Riker. tem um Alexa, né? Eu gostei da propaganda da Amazon. Ele falou, opa, te vai escudo aí. Aí, pronto, vou. Eu gostei. Bom, enquanto isso, ficaram ainda lá no artefato, nossos queridos Hugh e Elnor, né? Eu particularmente não. Essa dinâmica dos dois foi legal, mas o Elnor ficou meio off, assim, tipo, vamos, Elnor! Ele fala, não, eu preciso ficar aqui porque eles precisam de mim aqui, é meu destino ficar aqui. Eu nunca estive aqui antes, mas eu, nossa, tenho uma missão aqui, minha honra e não sei o quê. Véi, para de ser chato, irmão, vamos embora atrás do Picard, véi, leva o Hugh junto, véi. Sabe? Pronto, acabou.
Muito personagem chato nessa série. Muito personagem chato. Assim, até agora eu já odeio, acho que odeio mesmo, uns 3.
Nossa.
O Elnor é um deles. Okay. Eu realmente.
Marek, Durat e Elnor, é isso.
Cara, o Elnor, ele não me pegou, saca? De jeito nenhum. Não me cativei pelo personagem. Ele, criança, tava ótimo. Só que aí mantiveram o espírito dele de criança enquanto ele é adulto. Meu irmão, não, sabe? Tipo, eu entendo que você tenha sido criado por freira, mas nem. Nem quem é criado por freira fica assim, sabe? Quando vira adulto. Então, sei lá, eu não tô gostando da narrativa envolvendo ele, tô achando meio chatão. Enfim, eu sei que eu tô muito crítica hoje, mas enfim, gente, foi meu aniversário agora, eu posso criticar o que eu quiser.
O episódio de hoje tá proibido ser crítico, porque, né? Enfim. Mas a partir, assim, eu achei legal, / muito triste, mas. Entendi o que rolou, que foi justamente a morte do Rio, né? Eu fiquei. Oh, sabe? Isso é, pô, esse episódio foi só choro, né? Pô. Mas. Eu achei que em algum momento ali ele ia morrer, sabe? Eu senti assim. Eu não sabia se ia ser na hora que a Narissa começa a interrogar ele, não sabia se ia ser durante a fuga, mas eu tava sentindo a morte dele chegando, assim. E foi muito repentino, assim. Até pra eu que tava esperando. Eu achei que do nada ela viu, assim, ninguém, tchau, tchau, pegou no pescoço dele, pô, matou. Eu fiquei, gente, Hugh, meu filho.
Eu falei, não, eu não vou conseguir salvar ele ainda, calma, meu Deus, cadê, chama o médico, pelo amor de Jesus. E não deu. Ele morreu mesmo. Morto.
Triste. Rip. Descanse em paz, Hugh. Ai, eu achei triste.
Eu achei esse triste, eu acho que não precisava ter morrido.
Eu entendi, assim, pra narrativa, sabe? Porque se ele morre, o Elnor fica sozinho lá, o Elnor não vai conseguir sair sozinho lá. E ele chama Fenris S.O.S. Então, né, no próximo episódio já teremos aí de volta a nossa grande querida 7 de 9 pra, acho que não só salvar o Elnor dali, mas também descobrir, tipo, expor o que é que tá por trás do artefato, sabe? Toda a trama ali envolvendo os Romulanos, eu acho que vai começar com os Fenris Rangers, da 7 de 9. E eu acho isso bem legal, porque, né, 7 de 9, artefato Borg e tal, temos coisa, eu acho que o próximo episódio vai ser bombástico.
Vai, eu também acho. Só do trailer que eu vi, cara, puta que pariu.
Então, o trailer assim... que passa após o episódio... promete, viu? Eu não me surpreenderia se, aguenta coração aí, a 7 de 9 morresse.
Não.
Não me surpreenderia.
Não pode não.
Será? Nossa, aí eu vou chorar largado.
Não
assim,
pode.
Mas eu não me surpreenderia.
Não pode. Tá proibido.
Nem, quero nem pensar, né? Daí eu fico triste só de pensar, é muito ruim isso. Enquanto isso, falando em personagem chato, né? Falamos aí do Elnor. Também temos o Narek, né? Que parece muito inútil nesse episódio.
Apagadíssimo!
A Lassiena vai pra um canto, aí ele vai. Aí vai pro outro, ele vai, sabe? Aí. Velho, isso aqui você passa aí na porra, sai dando um combate de uma nave logo, dando tiro na outra, dando
peito, ele falou
sei lá.
Uma palavra.
Que foi tipo um merda em Romulano, deve ter sido. Sabe? Eu pelo menos imaginei que era um shit ali, né?
Eu também.
Deve ter sido. Uhum. Mas assim, eu achei interessante. Aí você falou da Jurati, eu não acho que até a Jurati foi legal, porque ela tem esse aspecto, tipo, beleza, ela matou o Maddox, etc, 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 né? É chatinha mesmo, concordo. Mas ela não é uma pessoa ruim. Entendeu? Não é uma pessoa ruim. Até porque quando ela foi ali se matar, né? Que foi ali pra tentar se matar, pelo menos pra se colocar em coma. Né? O que aconteceu? Eu achei que ela ia se matar. Eu achei que ela não ia aguentar e tal. E, meu Deus, eu não aguento mais. Eu matei o meu amor. E daí eu caguei tudo. E daí, meu Deus, tu não sabe? Eu achei que ela, tipo, ia se matar. Só que aí, quando o EMH, né? Da Lacena, ele fala que ela tá em coma. Aí o Narek, né, faz aquele shit em Homeland. Aí eu entendi que ela se colocou em coma pra o Narek não conseguir mais rastrear ela e a Lacena. Aí minha cabeça, entendeu? Então assim, o Narek e a Jurati são chatos? São chatos, mas eu achei essa, entre aspas, dinâmica bem interessante. Você vê como ela é uma pessoa, tipo, ela não aguentou mais. E, velho, ela quase se matou pela missão, querendo ou não, entendeu? Depois que eu compreendi isso, eu fiquei, tipo, respect, sabe? Tipo, ela matou o cara, mas respect.
Então, eu não sei. Eu acho que, assim, ela é, velho, a bicha é formada em não sei quantas mil coisas. Ela é uma cientista, saca? Ela não ia se colocar em perigo no nível excessivo. Eu acho que ela realmente calculou o risco que ela ia correr. E é por isso que, assim, ela nem pensou muito antes de fazer e tal. Ela só foi lá, fez e ficou meio hesitante e tal. Mas foi 3 segundos de hesitação e ela foi lá e plá. E ela sabia que ia ativar o EMH, porque, enfim, ele aparentemente lê os sinais vitais de todo mundo que tá na nave, então se alguém tá morrendo, ele vai lá. Mas eu acho que ela se colocou em coma, de propósito. A não ser que ela quisesse, de fato, se matar pra não ter que explicar o que ela fez, que foi trair o movimento,
será,
né?
Será que ela não é tão inteligente assim quanto eu achei?
Talvez.
Ah, não sei, hein? No primeiro momento eu achei que ela só tinha surtado mesmo. Mas eu acho que, pô, se ela fez aquilo pra justamente parar de ser rastreada, aí é genial.
Sim, mas talvez não seja. Talvez o EMH de ter chegado foi a salvação da vida dela. E aí ela era
então,
pra ter morrido.
Então, mas por onde que anda esse EMH? Porque a Raph mesmo pergunta, quando ela começa a vomitar, o EMH tá tipo... Estou passeando, galera, não apareço, tchau, deve estar na minha piscina aqui no Holodeck, né? E aí, depois que a menina precisa tentar se matar pra entrar em coma, entendeu? Aí ele aparece. Eu não entendo isso, se ela desligou, e aí depois o Rios ligou de volta, sabe, tá muito mais explicado esse negócio, pô. Devia, né? Se ela desligou, devia pelo menos aparecer uma coisa lá dela. Pô, matava o Maddox e pá, desligava o EMH, sabe? Tipo, era só tipo. Naquela cena final do episódio 5, ela depois, assim que ela tá matando o Maddox, chega o EMH, porque ele detecta que alguém tá passando mal na nave, né? Automaticamente, e daí ela assim, vai lá e desliga ele, sabe? Só isso, pô, já resolvi. Agora o EMH é bipolar, ele aparece só, sabe? Enfim.
Mas eu fico pensando, tipo, será que não tem um motivo pra ele não ter aparecido antes? Quando ela tava
então,
passando
teria
mal?
Se ela tivesse desligado.
Então, mas eu tô falando de um motivo, tipo...
Dele? Próprio?
Não, não assim... Eu não sei explicar o que eu tô falando, mas sei lá, tipo, alguma coisa fisiológica dela que talvez tenha ocultado os sinais vitais, sei lá, sabe? Sei lá. Eu só tô tentando fazer o trabalho que os roteiristas não fizeram, que é o de preencher o buraco, né?
É, eu acho que não é isso, não. Inclusive, é. O trabalho do roteiro a gente não devia fazer, porque a gente não é pago pra isso, é ele que é.
Né? É isso. Não, mas a gente recebe nossos milhões da CBS. O meu ainda não caiu esse mês.
Ah, isso é verdade.
Mês, mas...
perdão.
E olha que foi meu aniversário. Eu acho que tem que cair os meus milhões da CBS logo, inclusive @SalvadorNogueira.
No aniversário cai com bônus, pô. Janeiro cai pra mim.
Exatamente. Tem que cair com bônus. Cadê? Tá demorando já, ó. Já dia 5 hoje já. Absurdo.
E bom, Marina, a gente agora, né, no próximo episódio, o 8º episódio de Star Trek Picard, vamos em direção a um planeta, ao Ardani da Sold, né, que é o planeta natal que, pô, a Kestra também, mais uma vez, brilhante, né, mandou um zap ali e descobriu qual era.
E a Kestra realmente manda um zap pra um tal de um capitão lá, que eu não entendi quem é, mas ela é muito amiga dele. É, então... Não sei se já apareceu, se já foi mencionado.
É, eu acho que é um personagem novo, não tem nenhum histórico não do personagem.
E não me pareceu ser. É. Não me pareceu ser uma pessoa da frota, inclusive. Eu acho.
Não, é, parece que é um cara que faz um transportezinho. Tipo a galera que faz van na cidade, entendeu? É o cara que vai daqui pra ali e pega uma galera ali na ilegalidade. Mas ele não é da empresa de ônibus.
Será que ele é taxista? Esse é meu comparativo. Que a gente sabe que tem táxi. Né?
É, não, acho que não. Ele tá mais pra um... Tipo um Uber clandestino, eu acho.
É, no caso. Enfim.
É, pois é, a menininha tem um brother Uber clandestino, é isso.
É, e ele aparentemente conhece o planeta e tal, enfim. Ela pergunta, tipo, sei lá, ela deve perguntar assim, ê, doido, tu conhece um planeta que tem umas luas vermelhas em cima? Ele fala, ah, conheço.
Com uns raios muito loucos e tal.
E aí ele consegue... Inclusive, mencionar que o planeta é numerado só. Ou seja, como caralhos este homem sabia da existência desse planeta e o número do planeta? E que porra mais aleatória?
É, claro, eu acho que deveriam existir muitos planetas. Acho que são dois sóis ou duas luas e que com constante... frequência de tempestades, né? Eu acho que é muito vago.
Mas, né? Eu acho que ela podia ter jogado no Google. Sabe, assim, acho que meter outro personagem na narrativa não era necessário, saca? Mas tudo bem.
É, porque se ela jogasse no Google, seria muito fácil, assim, né? Também acho que deveria ter, tipo, ah, não, consultei uma expert aqui e tal, sabe? Pra poder achar, porque um Google aí até os Romulanos iam conseguir também. E, pô, não é possível que só tenha um planeta com duas luas e com muito relâmpago.
É, deve ter vários. Mas enfim, o cara saber exatamente qual é o planeta específico só pela descrição dela é a mesma coisa de procurar no Google e achar mil resultados, saca? Enfim, o cara aparentemente.
O cara é o Uber clandestino da. De repente.
Ah, véi, sei lá. Não gostei, não, dessa parte. Eu ainda acho que eles podiam ter consultado um computador, que era muito mais fácil. Enfim.
É, mas não é, não sei. É porque eles queriam mostrar que a Kestra é toda cheia dos... Pai, não. Muito inteligente, desenrolado e tal. Achei legal, vai.
Tá bom. Eu desculpo porque é criança.
Agora vamos para o planeta de Sold, né? Vamos ver quem vai chegar lá antes. Eu acho que os Romulanos já chegaram lá. Né? Não sei o Narek, mas ele já deve ter mandado uma galera que já chegou lá, já tá, acho que, tocando terror. Vamos ver o que vai acontecer, então, no próximo episódio de Star Trek Picard, Marina. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Esse foi mais um Black Alert. Se você curtiu, continua lá o papo no Trek Brasilis, no post desse episódio. Comenta lá. E a gente continua a conversa por lá sobre, de repente, o 7º episódio de Star Trek Picard. Marina, beijão. Até Beijo. Semana que vem com mais um Black Alert. Tchau, tchau.
Falou, queridos.